Olá, Ana, Bruno e ouvintes da tua Rádio Alvorada. Rafael Bolles aqui. Hoje é sexta-feira, dia 14 de novembro de 2025, para o nosso comentário sobre economia. Para hoje, vamos trazer um panorama dos principais acontecimentos econômicos recentes, tanto aqui no Brasil quanto no cenário internacional, que tem potencial para nos influenciar. São fatos que ajudam a gente a entender como é que as mudanças e as ocorrências afetam o nosso dia a dia, desde preços no mercado até oportunidades para as empresas e para nós, consumidores. Para começar, vamos falar sobre a inflação e o seu movimento aqui no Brasil. Então, bora lá! O Índice Oficial de Inflação, o IPCA, do IBGE, registrou 0,09% em outubro. Essa é a menor taxa para o mês em quase 3 décadas. No acumulado de 12 meses, está em 4,68%, se aproximando do intervalo da meta. Lembrando que o objetivo, né, a meta é 3% com um intervalo de tolerância de 1,5% para mais ou para menos. Então, o limite para cima seria 4,5%. Em 2025, o acumulado é de 3,73%. Esse resultado foi influenciado principalmente pela redução no custo de energia elétrica e por uma variação menor do que em meses anteriores em alimentos, principalmente carnes. Também é importante a gente falar sobre a Selic. A taxa básica de juros, a Selic, ela permanece, segundo reunião do Copom, em 15%. Os analistas indicam que os cortes podem ocorrer apenas se a tendência de desaceleração da inflação se mantiver nos próximos meses. Isso significa que o crédito continua caro, mas há uma expectativa de melhora. Vamos falar um pouco sobre o mercado financeiro e sobre o câmbio. O Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa Brasileira, ele ultrapassou 157 mil pontos. Foi um recorde. Esse otimismo tem uma relação com alguns fatores, entre eles, expectativa de estabilidade fiscal, o mercado espera isso, tem essa previsão, e avanço da reforma tributária, que é agora aí, para passar a valer em 2026. Isso tudo sinaliza um ambiente mais previsível para os negócios. A queda da inflação também está influenciando o mercado financeiro e o câmbio, porque reduz os riscos e melhora as projeções para as empresas. Também tivemos um fluxo de capital estrangeiro, né, já que os investidores buscam mercados emergentes com boas perspectivas. Aqui tem a questão da redução dos juros lá nos Estados Unidos, né? E aí o dólar acaba perdendo atratividade, por isso que o capital busca em outros mercados oportunidades melhores. E quanto ao dólar, a queda, né, para cerca aí de R$ 5,27 é explicada por quê? Pela entrada de recursos externos, né, como a gente falou, que aumenta a oferta de moeda americana aqui no Brasil, e por um cenário global menos tenso, com sinais de desaceleração nos juros dos Estados Unidos, o que reduz a atratividade, como a gente comentou, do dólar frente a outras moedas. As exportações também estão fortes, né? O que traz bastante dólares aqui para o país, principalmente pela agropecuária. A reforma tributária também é muito interessante, né, para o ambiente de negócios, e tem organismos internacionais que destacaram que a reforma tributária brasileira ela pode contribuir para a simplificação de impostos e maior competitividade. A expectativa é que isso reduza custos operacionais e, com isso, estimule os investimentos. Neste mês, a gente tem a Black Friday, né? Então, pesquisas indicam que 40% dos consumidores pretendem gastar mais na Black Friday deste ano, sinalizando com isso confiança e possível aquecimento do varejo no último trimestre do ano de 2025. É um movimento positivo para o comércio, mas sempre vale lembrar da importância do planejamento financeiro. O varejo, inclusive, ele espera um crescimento em relação a 2024 na casa de 2 dígitos. Também é muito importante a gente falar sobre o cenário internacional, porque lá nos Estados Unidos ocorreu uma paralisação parcial do governo federal, que é conhecida como shutdown. Mas o que que isso significa? O shutdown acontece quando o Congresso não aprova o orçamento necessário para manter os serviços públicos funcionando. E sem essa autorização, várias atividades do governo ficam suspensas, ficam paradas. Inclusive, parte dos servidores deixa de receber o salário. Para entender melhor isso, vamos imaginar o seguinte: uma empresa que não tem verba, não tem recurso para pagar os seus funcionários e precisa interromper uma parte das suas atividades, das suas operações, até resolver esse problema de caixa, esse problema de recursos. E é exatamente isso, só que em uma escala nacional para a maior economia do mundo, a economia lá dos Estados Unidos. E nesse caso, essa paralisação ela durou 43 dias, afetando programas sociais, órgãos reguladores e até operações em aeroportos. O mercado estima que a cada semana tenha gerado um impacto bilionário na economia americana. E o funcionamento ele foi retomado recentemente, mas com um prazo limitado, o que mantém a atenção sobre possíveis novas interrupções, e esse tipo de instabilidade ele pode gerar reflexos nos mercados globais, incluindo o câmbio e os investimentos. Vamos fechar. Em resumo, o Brasil mostra alguns sinais de estabilidade com a inflação controlada e o mercado financeiro otimista, enquanto o cenário internacional ainda ele traz alertas como a recente paralisação do governo americano. Então, tudo isso influencia preços, investimentos e também o câmbio. A mensagem para o nosso ouvinte é simples. Acompanhar essas mudanças ajuda a planejar melhor o futuro e, em tempos de incerteza global, quem se organiza e entende o contexto sai na frente. Eu quero aproveitar porque na semana que vem a minha mãe está de aniversário, então eu vou aproveitar o comentário de hoje e esse espaço e mandar um beijão para ela, agradecer ela. Mãe, eu te amo, muito obrigado por tudo, eu sou teu fã, tu é uma guerreira e tu é um exemplo. Obrigado por tudo, eu te amo. Ana, Bruno e ouvintes, obrigado pela companhia, eu desejo uma ótima sexta, um ótimo final de semana, um grande abraço e até a semana que vem.